A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Sheila Falé.
Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, saúde, que vocês estejam bem. E, amigos, esse mês de abril é um mês tão importante, um mês comemorativo de tantas homenagens, né? Dia 2 de abril foi aniversário do nosso querido Chico, né? De nascimento. Dia 18 de abril agora vai ser aniversário do Livro dos Espíritos, mas tem uma data assim super especial, 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que bacana! E para conversar sobre esse assunto tão importante, sobre essa data comemorativa, é um dia de festa, o mês de abril é um dia de festa, está aqui conosco o nosso querido amigo Rubens Almeida, do nosso CERJ, da área de ações estratégicas, professor de história, e vai contar muita coisa, muita novidade pra gente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos seus primórdios. Rubens, meu amigo, seja muito bem-vindo.
Olá, querida, muito obrigada pelo convite, uma alegria enorme estar mais uma vez aqui para conversarmos um pouquinho sobre a educação, né? Falar de livro é sempre falar de educação.
É verdade, falar de livro é falar de educação, e ainda mais a educação com o mestre, né? Educação Exatamente. Com o Evangelho e junto com a doutrina espírita, essa dupla imbatível, e... né, Rubens?
E catalogado, classificado, indexado por um grande mestre.
É verdade.
Professor Hippolyte foi um maravilhoso educador.
Verdade, nosso querido Allan Kardec, né? Rubens, conta pra gente esses primórdios, como é que tudo isso aconteceu, lá no iníciozinho, né? Ano de 1864, gente, 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, tá até aqui, todo mundo conhece, né?
Tá aqui também
o dos Espíritos, sim. Essa aqui é a edição
aqui
antiga.
Atrás de mim tem edição, na minha reserva técnica tem uns 3 ou 4.
Os 3 também tem aqui em cima, mas... Mas vamos lá.
Vamos, querida. A primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo é de abril de 1864, 160 anos. E todo esse contexto, não só de comemorarmos os 160 anos, mas lembrarmos do Livro dos Espíritos também, que é de abril, 18 de abril, como você bem colocou. E foi aquele contexto da compilação, da classificação, da codificação da doutrina. Naquela época, começou toda a dificuldade que Kardec teve de tipografia, editorial, era muito delicado, muito difícil, e ainda a questão do entendimento da sociedade do que era uma ciência nova que estava surgindo. E é interessante porque 18 de abril acabou ficando sendo um Dia Nacional do Espiritismo desde 2022, pela
Verdade.
lei 14.354.
É,
E
bem
mais
lembrado.
interessante, desde 2009, no Rio de Janeiro, é Dia do Livro Espírita.
Dia do
O
Livro
Livro Espírita tem
Espírita.
um dia específico, tem um decreto de. É uma lei
Legal.
de 2009, Lei 171 de 2009. Então, nós temos essa data, principalmente com relação ao Livro dos Espíritos, e tanto do Dia do Espiritismo, quanto do Livro Espírita, que tem essa concepção muito interessante. Porque a ideia do livro espírita, ela vem um pouco para frente nesse conceito de livro espírita. Quando Kardec faz, são livros. Eles estão ali colocando livros de uma nova ciência. E até que chegam ao Brasil, através dos amigos franceses, dos amigos, filhos dos nobres aqui da corte, que vêm dos seus estudos com os livros debaixo do braço, literalmente, que vêm naquelas malas enormes, e começaram a ser traduzidos aqui, e aí vem todo esse conhecimento com relação ao Livro dos Espíritos, principalmente, e Livro dos Médiuns, Livro do Segundo Evangelho segundo o Espiritismo, e assim por diante da nossa codificação, Céu e Inferno e a Gênesis. Uma coisa importante também é que naquela época, para nós conceitualizarmos, contextualizarmos toda essa questão da educação do livro espírita, é lembrar o grande desempenho primordial da imprensa no final do século XIX. Porque os livros eram pouco difundidos ainda. Né? Era dificuldade de tradução e de impressão. Mas a imprensa era muito ágil. Então, foi um papel muito significativo para a disseminação dos conceitos espíritas, antes do livro espírita. Era nos jornais, nos periódicos que foram criados para divulgação. Eles colocavam textos doutrinários, trechos do livro dos espíritos, trechos do livro dos médiuns, principalmente, iam colocando ali. Aí nós temos principalmente o reformador, que foi um dos primeiros, o reformador. Tá? Depois, Éculos do Além-Túmulo. O reformador foi fundado em 1883 por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Éculos de Além-Túmulo foi fundado em 86 por Augusto Elias da Silva. Né? Só gente que depois vai fundar a FEB, né? Então, era muito importante. Eles já estudavam, mas faziam com que essa disseminação fosse feita por esses periódicos. Ainda tinha o Espírita, a Revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, muito importante essa sociedade, o Renovador, aí depois chega Reformador, né? O Reformador ele vai ser até um certo tempo, vai durar algum tempo, mas Reformador é o que nós temos até os dias de hoje. Né? E aí a imprensa espírita foi muito importante, porque naquela época, principalmente com o Código Penal de 1890, o espiritismo foi criminalizado. E quando o espiritismo é criminalizado, ainda os livros não eram tão em excesso à vontade para o povo. Então as pessoas não conheciam. E ficou na imprensa ainda, mais uma vez, essa função. E foi tão forte essa imposição dos periódicos espíritas que os periódicos comuns também entraram nessa briga. Porque um
Jamais.
jornal, por exemplo, o Diário de Notícias, meio que era mais ou menos assim, meio que defendia os espíritas, e o Jornal do Comércio era um jornal mais voltado aos católicos, que batiam muito nos espíritas, né, com relação às leis criminais. E assim foi como que o germen dessa concepção do livro espírita, de crescer a ideia de se fazer livro espírita.
E na França, a Revista Espírita, né? Tendo também
Sim, é
essa
claro, já
ótica
na Revista
também
Espírita,
de levar a
exatamente.
palavra do Espiritismo através das mídias da época, né?
E é importante
Jornal e revista.
que a Revista Espírita ela já era muito forte antes do final da codificação. Porque todo o
Por
livro de
causa da
Gênesis,
sociedade parisiense, né?
exatamente, todo o livro de Gênesis está dentro da Revista Espírita. Então,
Verdade,
é
bem
aquela coisa,
lembrado.
é como se a Revista Espírita ela tivesse o seu contexto antes ainda do término da codificação,
Do
dos livros
termo
da
da
codificação.
codificação, você vê a importância, né? E uma coisa bacana também que você comentou, né? Que o Teles de Menezes era da Bahia e, na
Sim.
realidade, né, Luiz Olímpio Teles de Menezes, o Espiritismo no Brasil é considerado como nasceu na Bahia. Muita gente acha que nasceu no Rio de Janeiro, mas, na
Não,
realidade, se considera como nasceu na
nasceu lá.
Bahia, não é isso?
O primeiro centro foi lá, o primeiro periódico foi lá, a primeira
É,
reunião pública foi lá,
tudo na Bahia.
primeira reunião pública registrada foi lá. Porque já existiam outras que não têm registro.
E Rubens, o primeiro livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele foi publicado na sua primeira edição, ele não tinha esse nome. Conta pra
Não,
gente, o
não.
Evangelho segundo não tinha esse nome.
Era a imitação do Evangelho. Era a
Imitação do
imitação do
Evangelho.
Evangelho. Porque
Ainda bem que
era.
trocou, né? Porque tudo bem, não é o
É.
Evangelho, é a imitação do Evangelho. O Evangelho é
Mas
do Cristo.
é interessante
Bem
porque a
legal.
visão que Kardec queria estar não era de ser, mas de mostrar uma associação ao Evangelho. Né? Uma associação com o Evangelho. Não tendo aquela ideia de que a doutrina espírita estava se apropriando do Evangelho. Estava, sim, tendo um acesso, né? Uma apropriação no sentido da filosofia, dos conceitos, não de passar a ser o dono do
O
Evangelho.
dono,
Isso é muito
isso
interessante.
mostra humildade, né? O respeito com a obra original, que é a do Cristo, né? Então ele
Sim,
botou o nome
sim.
de imitação. E aí só surge com o nome atual do Evangelho segundo o Espiritismo 2 anos depois,
Dois
né?
anos depois. 2 anos depois,
De
depois de Vatican.
1866.
Depois de já alguma. Se eu não me engano, era a quarta edição, terceira, se não me
É, acho
falha a
que é
memória.
terceira, pelo que eu pesquisei, foi
Terceira.
terceira edição.
É, a
É.
terceira.
Tá no site
Porque.
da FEB.
Isso, terceira edição.
É.
Porque ali foi questões de, como eu falei para você, a tipografia na época ainda não era tão ágil como é hoje em dia, industrial como hoje em
Isso,
dia. E
é.
aconteciam erros, aconteciam dificuldades, né, da tinta, essas coisas todas, e até mesmo para algumas reformulações de conceitos, de ideias, novas mensagens. Mas
Isso.
não foi uma alteração grande. A alteração maior realmente foi no nome. Sai o imitação e nasce o Evangelho segundo o Espiritismo.
Que é o nome atual, né? Que o nome se perdura
Sim.
até hoje. E uma curiosidade que todo mundo tem, Rubens, que a gente sabe, então, que é abril de 1864. Mas assim como o Livro dos Espíritos, sabe que foi no dia 18 de abril? Todo mundo
Sim.
tem aquela curiosidade, daí o Evangelho segundo o Espiritismo, foi que dia? Então tem uma certa, né? Não chegou a uma conclusão assim com relação à data correta, não é isso? Tem uma
Não.
especulação, talvez entre os dias, tal e tal. Fala um pouquinho para gente.
A possibilidade é essa. Por exemplo, Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Livro
Isso.
dos Médiuns, 15 de janeiro de 1861. Evangelho segundo o Espiritismo, a única coisa que temos a certeza que é abril de 1864.
Isso.
A data podemos colocá-la antes do dia 11,
Isso.
entre 1º a 11 de abril. Mas um dia certo ali que nós
Certinho.
podemos cravar, não temos. E já procuramos, né? Todos os pesquisadores da área, com
É.
certeza já procurou bastante e não achamos essa data específica.
É.
E mais interessante, céu e inferno também não tem data específica, o dia específico, nem a Gênesis tem dia específico.
Interessante, né?
O que pode. Ah, desculpa.
Pode falar, pode falar.
O que eu posso supor, para aí meu caso como pesquisador, o que eu posso supor é que seria na sexta, 8 de abril. Por quê? Isso é, logicamente, uma suposição, questão de pesquisa, né? Não
É.
estou cravando nada. Mas a minha teoria é que foi no dia 8 de abril,
Dia
por
8 de
quê?
abril, né?
Dia 11,
É.
dia 8. Por quê? Dia 11 de abril é segunda-feira. Naquele ano caiu no dia de segunda-feira. E pode ser que, por questões de não funcionar no sábado e domingo, tenha sido levado no dia 8, seu do número do dia 8, mas só ser sido colocado na prensa no dia 11. Isso é uma teoria, tá?
Mas teoria. Eu conversei com a Maiara Paz, da FEB, aliás, um abração para nossa querida Maiara, e ela disse que o Jorge Brito fez uma pesquisa e ele mandou para a gente um jornal, não sei, gente, como é que se fala isso em francês, La Presse, dia 11 de abril de
11 de abril.
1864, e já falava do livro. Então ele supõe
Exatamente.
que tenha sido ali entre dia 4 até dia 8 de abril, que nem você
Sim,
está falando dia 8 de
sim,
abril, né?
sim.
É, tem algumas pessoas que acham que é dia 2, que aí coincidiria com o aniversário do
O
Chico.
aniversário
Mas
de
aí a
Chico.
gente não sabe, né? Mas
Aí é
aí até o
aquela
dia
forçação de
8.
barra para ficar mais bonito.
É, mas fica curioso. Se alguém tiver alguma informação, manda pra gente aqui da Rádio de Janeiro.
Bota aí
Se
nos
alguém tiver uma
comentários.
biografia, né? Souber de alguma coisa, manda pra gente
Sim.
aqui a pesquisa.
Mas é aquela coisa, Sheila. Realmente,
É.
eu já procurei e não achei. Outros amigos pesquisadores procuraram, não acharam. Nenhum de nós, de fato, achamos essa
A
data
data
específica. Fica tudo
certa,
no campo da teoria, como eu coloquei a minha, né? E os outros colegas têm as suas teorias
verdade,
específicas.
é. Então ele faz o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo e na época causou uma comoção, né? Porque ele traz sobre essa ótica espírita, né? Da imortalidade da
Sim.
alma, da reencarnação. Foi isso, Rubens. Apesar de que não era nenhuma novidade, porque já tinha o Livro dos Espíritos em
Sim.
1857. As pessoas já estavam habituadas, né, com a temática espírita.
Mas foi algo muito interessante porque toda a codificação da doutrina espírita está ali no Livro dos Médiuns e no Livro dos Espíritos, né? Tudo que vem além é com relação ao que já está ali. E aí, o interessante é que Kardec, com os espíritos, colocam o Evangelho segundo o Espiritismo até para fazer esse elo. É como se fosse um elo mesmo, acho que não tem uma palavra melhor, com a matéria, no sentido nosso. Nós precisamos da filosofia cristã, aquela filosofia do Cristo aqui na matéria. Que ele deixou, né? Como eu sempre gosto de colocar. Jesus faz o Sermão do Monte no início do seu ministério, né? Teoria, e faz 3 anos de prática. Né? Ele pratica o que ele disse no início. Né? O nome disso é ciência. É teoria e prática. Então, é como se ele fizesse isso, mostrando que tudo que está ali com relação aos espíritos tem toda uma relação com a filosofia cristã. E daí pula para o céu e o inferno, né? Colocando as questões milenares com relação à nossa visão à morte, e fecha com a Gênesis, com uma questão básica mesmo da matéria, ali a matéria pura, né? A importância, para mim, a grande importância do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente essa: trazer a ciência dos espíritos para a nossa filosofia cristã, aquela coisa, né, de tocar o coração. E fechar toda a codificação de uma forma ampla. Que todas as questões que vêm depois no céu e inferno, desta nossa relação com o porvir, né, e nossa relação com a matéria, fica muito melhor explicada a partir da ciência espírita e da moral cristã.
É verdade. E ficou mais fácil também, entre aspas, esse mais fácil, né? O entendimento do próprio Evangelho, né? Principalmente no Evangelho
Sim,
de
muito.
João, quando fala do Consolador, quando fala que a casa do meu pai tem várias moradas, traz um outro entendimento diferente dos nossos irmãos da religião católica, né, Rubens?
Sim, e ficou mais fácil porque os nossos irmãos espíritas normalmente não leem, de fato, o Novo Testamento. É muito raro ter alguém que fala: eu li tudo, entendi, pesquisei, li. É raro. Então, Kardec, o que é que faz? Ele coloca como que por assuntos,
Por temas, né?
caixinhas, temas. Ele
É.
coloca ali tudo em cada caixinha, muito, muito bem amarrado, para nós
Isso.
entendermos, né? Ele coloca ali os sinóticos primeiro, depois ele vai até João, ele vai fazendo essa explicação bem, bem amarrada pelas orientações dos espíritos. E aquela coisa, mesmo que alguém não leia os quatro evangelhos, né? A codificação, desculpe, o Novo Testamento, pelo menos só os quatro evangelhos, mas consegue entender a filosofia cristã. É até
Isso.
importante, como você falou, em relação ao João, que é um evangelho que tem uma importância escatológica muito grande, né? A questão, principalmente teológica, toda a
Isso.
teologia está em João,
É
né?
isso
Os outros
mesmo.
são mais históricos, a
Mais
teologia está em
históricos,
João.
né? É.
Exatamente. E quando ele traz esses pontos
Parece que é
referentes a
mais
João.
espiritual, né? Te liga mais
Exatamente,
ao
é.
Pai, né?
E ao Cristo,
Ao Cristo, é.
a ideia dos nossos irmãos católicos e evangélicos, né? Da ideia do Cristo, Filho de Deus.
Isso,
Né? Para nós, o espírito mais evoluído que passou aqui. Então, é importante o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fecha esse ciclo dos quatro evangelhos de uma forma organizada, não no sentido que estava errado lá no evangelho, não. Até porque o evangelho, né, o Novo Testamento, não é cronológico. Mas ele coloca de uma forma que os assuntos sejam encadeados, e que facilita muito a leitura, e principalmente o entendimento.
E uma coisa muito bacana também, né? Que Emmanuel, ele participa da codificação, né? Ele faz parte da equipe e depois ele vem e lança através de Chico Xavier, né? Caminho, Verdade e Vida, né? Vinha de Luz, Fonte Viva, que é muito legal porque ele pega cada
Muitos.
versículo do Evangelho e
Sim.
vai trazer uma página, né? Traduzindo aquilo para a gente com uma linguagem atual, né? E falando
Sim,
ali aquela interpretação sobre a ótica espírita de cada versículo do mestre. Eu acho que Complementa, não é, Rubens?
Sim. E é interessante que quando eu falei, eu estava falando, até pensei, tem que me corrigir. Porque quando eu falei lá que Kardec faz daquela forma, até para que muitos de nós que não leu, aí vem essa questão da atualidade, porque naquela época já não se lia muito, né, a questão do analfabetismo,
Analfabetismo.
era muito grande, né?
É
E aí
verdade.
a leitura era difícil. Mas até os dias de hoje, mesmo com essa questão razoavelmente resolvida, ainda essa leitura é muito difícil. O brasileiro lê muito pouco, né? E normalmente, eu acho que no mundo civilizado, no sentido dos mais poderosos, em termos de cultura, a leitura é muito maior que aqui no Brasil, nos países subdesenvolvidos. Mas é importante essa questão. E Emmanuel faz esse trabalho de uma forma muito interessante, porque da mesma forma facilita entendimento da doutrina, da moral cristã, que vai pegando aqueles versículos, e não precisa, se você, a pessoa lê seriado, ela pode um dia pegar
Isso
um, outro dia pegar
abriu
outro,
a
ou como você
casa.
abrir ao acaso, porque vai estar ali um versículo e vai estar um comentário absolutamente encaixado com da doutrina espírita com o evangelho. Então, é uma grande forma de divulgar tanto a doutrina quanto os evangelhos. E isso encadeou essa ação de Chico, começando com a sua psicografia, foi uma grande alavancagem para o livro espírita. Assim, ali sim, a partir dos anos 30, é que se tem um conceito de livro espírita. É como eu falei antes, os livros da codificação Kardec tem como livros de uma ciência. A ideia do conceito que nós temos de livro espírita, que nós comemoramos o dia 18, ele
Interessante.
vem a partir dos anos 30. E aí tem toda a
É.
importância de Chico com relação a isso. E é bem
Nossa,
interessante, muito
interessante.
interessante, porque, como eu falei para vocês, a grande morte era a imprensa. Mas a partir de 1937, mais ou menos, quando Leon Ribeiro era
Guilhom
presidente da
Ribeiro.
FEB,
É.
ele
Ele
viu que era
faz a
muito.
tradução, né?
Isso, ele faz. Não, Leon Ribeiro foi um tradutor maravilhoso,
Fez a tradução
autor
do
das
Evangelho.
tantas
É,
obras.
maravilhoso.
Guillaume, Embaçaí, foram tradutores incríveis, né? Então, o que que acontece naquela época? É o momento que Chico está começando a psicografar. E Guilhom Ribeiro vai ver que esses livros estão tendo um avanço muito grande. Porque a FEB já tinha a sua classificação de livros, né, a sua produção de livros. Quando chega esses livros de Chico, ele vê que tem que ficar muito grande. E aí ele vai fazer uma oficina na FEB. Em vez de ter pequenos lugares para enviar, para fazer a tipografia, ele coloca uma tipografia dentro da FEB, que vai ser inaugurada em 4 de novembro de 1939.
Olha.
Aí passa, sim, a ter esse conceito, uma estrutura de livro espírita, com ideia do conceito de livro espírita. Porque até 1930, aliás, desde 1930, a FEB dividia seus livros em filosofia espiritualista e ciências psíquicas, coleção romântica, biblioteca espírita infantil e Esperanto, né? E o Chico, quando chega com aquele cabedal enorme de livros, de psicografia, a FEB também insere livros com a obra do Chico, né, até para a questão de sustentabilidade, de divulgação, e aí passa também a ter a vida no mundo espiritual, né, como aquela coleção enorme de Chico. Aí vai vir André Luiz e vai
André
seguir
Luiz.
à frente. Mas é importante termos essa ideia. A ideia do livro espírita, ela vem
É.
com esse avanço do Chico e com a visão do Guilhom, de que não dá mais para ficar espalhando. Nós temos que concentrar isso e nos apropriar do que está sendo escrito, organizar isso. É por isso aí teve as classificações que eles já tinham, e essa classificação agora, que agora, lá em 1937, 38, por aí, que é a vida no mundo espiritual, como nós conhecemos hoje as obras do Chico, aí obras e outras obras que vieram posteriormente.
Muito legal, e todas com a participação de Emmanuel, escrevendo os
A
prefácios,
participação de Emmanuel.
coordenando a equipe ali junto com o André Luiz, não é? Nossa,
E
muito legal, Rubens.
para vocês terem uma ideia, foi Esse período até os anos 70, aproximadamente os anos 70, quer dizer, dos anos 40 aos anos 70, foi o grande boom do livro espírita. Né? Foi assim um crescimento enorme. Foi estendido a todo o país, os editoriais. A imprensa ficou muito alerta a isso, né? Divulgando, comentando, criticando. Mas foi esse grande momento. E se. Temos tempinho antes do intervalo?
É isso que eu ia falar com você. A gente precisa chamar o intervalo, porque esse assunto é muito bacana, para não querer te interromper. Aí a gente dá prosseguimento no segundo bloco.
Tá bom.
Tá bom? Então, amigos ouvintes, não saiam daí que a gente volta já já, é rapidinho.
Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Sheila Palé.